Bem-vindos ao Punkify, o podcast do Pachyderm Punk Bros, a confraria auditiva para quem gosta de vida inteligente na internet. Bem-vindos ao Punkify, a sua vida inteligente na internet. E hoje o tema é o filme Vingadores Ultimato. O grupo acabou de ver o filme e a gente não esperou poder fazer um podcast sobre o filme. E os integrantes são...
Sou Eduardo.
Eu sou Jorge.
Daniel.
Eu sou o Lucas.
E aqui quem vos fala é Fabrício. E vamos começar a opinião de cada um. Primeiro, nota do filme.
É de 1 a 10?
De 1 a 10, pode ser.
Ah, spoiler!
Caraca! Mas era sem spoiler?
Muito spoiler!
Não, com spoiler. Spoiler!
Com spoiler, muito spoiler!
Olha, eu daria um 8, eu achei muito bom o filme, mas eu daria uma nota 8. Bem, bem interessante os efeitos, tudo, a história, achei bem, bem bacana. Minha nota seria 8.
Eu vou dar nota 10 pelo filme pelo seguinte fato. Faz tempo que eu não vi um filme épico, assim, sabe? A questão de filme que te dá aquele friozinho no estômago. De ser de épico, né? De filme que te emociona, assim, de ser tanta ação, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Né? Acho que por esse motivo vale nota 10.
É, eu daria 10 também, porque fazia tempo que eu não vi um filme de quadrinhos mesmo. Parecia que eu tava lendo uma história de quadrinhos. Aquela cena, então, quando o Capitão América pega o Mjolnir e senta a porrada no Thanos. Bah, muito épico aquilo, que era muito quadrinho.
Eu acho 10 pelo fanservice, porque isso foi só pra nós que somos fãs dessa...
Ah, fechou os 10 anos, né, de Marvel.
Sim, fechou os 10 anos, então fanservice, nota 10. Musicalização, composição, arte gráfico, perfeito, uma maravilha.
Roteiro todo bom.
Muito bom roteiro. Eu daria um pouquinho menos de 10 para o desenlace dos personagens.
É, porque os desenlaces tem a ver com os negócios da Marvel, né?
Tem
saída
a ver
de atores,
com
o elenco, né?
Marvel Cinematic Universe, MCU, né?
Isso.
E não com o quadrinho. Por isso eu daria um 8.
Vê com o Disney.
O resto... Disney.
Mas, na verdade, falando sobre esse filme, a gente tá falando sobre todos os filmes do universo Marvel, né?
Uhum.
Na verdade, o grande lance é essa.
Uhum.
E eu vou dizer, um filme que me deu muita emoção, que me fez me emocionar, foi o Guardiões da Galáxia 1. Mas sabe por quê? Por um detalhe muito específico do filme que foi usado em todos os universos Marvel. Quando eu estava assistindo o Guardiões da Galáxia 1, quando começaram a aparecer os alienígenas,
uhum,
do filme, vocês prestaram atenção que são só pessoas pintadas de cores amarelo, azul, verde, que era exatamente como eram os quadrinhos, sim, na década de 80. Que os desenhos não estavam a fim de desenhar alienígenas, fazendo detalhes, a gente vê o cara uma cara diferente. Eles eram um monte humano, só coloria diferente. E o Guardião da Galáxia fez o favor de me fazer exatamente uns quadrinhos, só mudando a cor das pessoas. Eu me lembro quando eu vi o pessoal colorido, porque isso foi analisar bem ridículo aqueles bonecos.
Uhum.
Amarelo, verde, azul, né? Mas se tu olha que...
Rosa, né?
É,
as cores que eles tinham disponíveis para a imprensa.
Exato, né? Eles usaram as cores dos alienígenas que utilizaram nos quadrinhos dos anos 80, que eles só tinham aquelas 8 cores, né?
Bem nostálgico, né?
Então, a ideia dos alienígenas serem bem humanoide, só mudar dava cor, cara, aquilo me remeteu assim lá na infância, de ler quadrinhos da década de 80, cara. Isso aí pra mim foi uma das sacadas mais legais da Marvel nos filmes dela.
Muito Kirby, né? Aquele, as cores, né?
Sim, sim.
Do Kirby total.
Agora não, nesse último não. Desse, cada personagem teve, eu acho que uma equipe de 10 desenhadores gráficos, 10 designers, coloristas, animadores, né?
Sim, mas a ideia de só mudar a cor, jogar bola, ser aquele verde, o seu azul, o outro ali disse ele em rosa, amarelo, cara, ali me lembro que como eu fui grato a Marvel por fazer personagens simples e coloridos, assim, né?
Tu fala sobre o fluxo épico, eu sei que é estranho, mas é que eu gosto do Thor, do filme, dos filmes do Thor. Lembrarem assim, da sequência dos filmes, tinha Homem de Ferro, tinha Capitão América, tinha Hulk. Eu não consegui imaginar como é que ia ser um Thor entrando na história. E quando eu tô no cinema, fui ver o filme sozinho,
mostra
lugar, assim, cara. O que eu senti foi isso. Quando eu disse, tipo, cara, isso é bonito. A música é bonita. outra música que até se perdeu no último filme. Porque, né? Vai saber se é bom ou ruim. Mas eu vou concordar com um ponto muito específico do Jorge. Que assim, o filme ele é excelente, eu tô emocionado. Fiquei emocionado.
Ah, mas
a nota é 9. Porque teve algumas coisinhas que me incomodaram a ponto de eu futricar no meu pé, quebrar.
A minha nota 10, eu aceito a nota de vocês, minha nota é mais baixa do que eu senti,
vendo o filme.
Em compensação do que da história em si.
É, não, eu entendo, eu assisti com um sorriso na cara. Acho que todo mundo aqui assistiu assim.
Quando começa ali com o do Gavião, achei muito estranho aquilo, porque tu chega meio desavisado. Eu entrei no cinema, tava dando aquilo, tava, sentei, terminou o crédito lá numa propaganda e começou o filme.
Eu pensei que era
o filme. É, deu. Os caras vão passar o trailer, primeira coisa, deu. Não, mas. Ah, então é cortado, que já aconteceu num filme assim, eu entrar e tô esperando. Quando vem, dá no meio do filme, foi um dos Batman do Christian Bale, o terceiro Batman. No meio, assim, já dá o meio do filme, sabe? Tu tá ali esperando e. Quando vem. Spoiler, fumo, apanhando, quebrando a coluna, como. E aconteceu isso já comigo, a gente teve que sair do cinema, bala, mão da porra, daí o cara botou de novo, voltou. Eu achei que era tipo isso, deu erro, mas não, daí tu dá a entender que a cena pós-crédito é uma cena pré-crédito.
Eu entendi, né? Na hora que tava acontecendo, eu pré-crédito. Sabia, na hora que começou o Gavião ali, porque a gente tinha visto os trailers, né?
Sim.
Ele como Ronin, tudo
mas isso. Mas você tem que se apresentar. Muita coisa que ele apareceu no trailer não tinha, né?
Isso.
Tinha um trailer, muito trailer falso, né, cara?
Sim.
Aquela cena da Capitã Marvel fazendo surpresa pra.
É verdade.
Pra fazendo surpresa não, com Capitã América, pra Viúva Negra.
A
não
cena
tem.
Da Viúva Negra tirando no. Num alvo?
Não tem. Nela se preparando ali, a Viúva Negra se preparando, não tem. Aquela que se prepara.
Tem muitas coisas que eles tiraram. Né?
E outros que eles tá com um uniforme novo. E ali ele tá com o antigo, o primeiro. Aquele. No trailer, ali, né? Eles botaram sobre o posto. Se vocês verem no trailer, dá pra ver que tá estranho, não ficou direitinho a montagem dos uniformes.
Não, os caras enganaram legal. O filme era legendado, mas eu, como eu falei na vinda aqui, eu me esforcei pra entender o inglês pra poder ver o Hulk, cara, o gráfico do Hulk.
Sim.
Porque eu vou parar de ver a legenda e vou ficar só olhando pra cara do louco.
As expressões da série.
Até o defeito do lábio, dessa terceira vem o.
É o Mark Ruffalo, né?
É o Ruffalo, porque ele tem um lábio meio caído, assim.
Parabéns pros artistas do CG ali, porque tanto o Mark Ruffalo como o Hulk, o Josh Brolin. Thanos, eles precisaram mais do CG, ficou sensacional, foi incrível mesmo.
Rocket Raccoon, muito fudeu o movimento dele.
E sabe o que foi meu pensamento depois de ver o filme, cara? É, coitada da DC, cara.
Ah não tem mais.
Eu pensei
não,
isso tem. No meio do filme,
eles
cara.
Eles não tem.
Não, a gente vai chegar lá depois, mas a cena épica que tu comentou depois do final, porque é aquela cena.
Escorreu uma lágrima.
Eu tive que pensar assim, não, é assim que se faz DC. É assim que se faz.
Vai descer, coitado desse cara. Você não vai conseguir, não sei se vai conseguir chegar. Né?
Não. Depois do Ronin ali, tudo acontece, entra o logo da Marvel, e daí começa a história, né? Uhum. Aquela primeiro arco ali, mostrando como que estava, os heróis fudidos. Né?
Que esse primeiro arco, assim, os primeiros 10 minutos de filme, eu acho.
Uma tristeza.
Os trailers estão ali, né? As cenas principais dos trailers estão nos 10 minutos.
Tem uma tristeza na bad. Né?
E daí começa uma parte muito humana do filme, né?
É.
Muito sensível. Que começa mostrando aquele pós, assim, cara.
A Viúva Negra chorando, quando como assim?
Fizeram, a Viúva Negra engana Deus.
Ah, né, ela cara? É um bicho tinhoso, né, meu? Um bicho satânico e não vai chorando e. Sei lá, é humano. E a solução que eles deram do rato bugar ali o Homem-Formiga, fazer ele voltar, né, do Reino Quântico, eu achei legal. Que é uma coincidência que podia ser mesmo, tá num troço velho, podia acontecer aquilo ali.
Rato ligar os botões exatamente.
É, não foi, caiu uma pedra, né, um meteoro, justamente.
Vocês viram que o cara era aquele do
gato
o guardinha era o ator que fez o...
Sim.
Se beber não casa, né? Um japonesinho nervoso. Eu achei que ele ia aparecer mais, porque não é um ator assim.
Não, mas.
Que fazer pontinha.
Só pra aquilo.
Ali.
Eu acho que fazer um cameo, aparição especial nesse filme foi bem disputado.
Caso eu fosse um ator, se eu fosse o Leonardo DiCaprio, eu gostaria de fazer uma participação especial nesse filme, cara.
É. Né? Porque eu me lembro, mas é o cara do japonesinho furioso aquele, né? Ele sempre faz papel de furioso, né? E, eu pensei, vai aparecer de novo,
só aquela ceninha. Só acompanhou o cara pra rua e deu. filme. Uhum. É, aquele ali eu achei legal, a cena do rato ali. E achei meio estranho a guria, em 5 anos cresceu, achei meio estranho, mas.
Não, mas tá certo, eu fiz o cálculo, a guria tinha 10, 12 anos.
Não, sim.
Com 5 fica 17. Isso. Tá certo. É. A guria tava talvez com cara de velha, mas. Isso. Né? Tá com cara de velha com 17.
Acabadinho.
As drogas. Lembro que o mundo tava acabando. Não, sim. Tava judiado,
assim. Pra que não tinha ninguém no planeta, né? Boa parte. Ah, vamos pensar com quem ela se relacionou nesse meio tempo. Sem o pai, sem
ninguém pra cuidar.
Sem a mãe. Sem a mãe, sem ninguém pra cuidar. Casa, não apareceu.
Não, a tiazinha não apareceu.
Eu achei que não foi bem pensado a primeira parte. Lembrando do filme anterior, que é Infinite Gauntlet, que é infinito. Quando ele estala os dedos, a metade dos humanos começa a desaparecer. Eles estão num bosque, eles estão numa floresta. Nenhuma árvore desaparece. Deveria acontecer a mesma coisa.
É, são ser vivos, né?
É. Não, ele fala se dá pra a vida. Ser... Não dá pra...
Eu acho. Não, eu acho que é metade das civilizações.
Exatamente.
Mas eles falam seres vivos.
Usam a metade vivos, dos seres vivos.
E até no inglês, eu achei que era na legenda.
A preocupação
no inglês eles usavam.
Era a civilização que acabava com os recursos do
planeta. Para este arco de história, né?
Isso. Na teoria, pássaro não morreria.
Não. Mas quando existe o reviravolta,
sim.
Aparecem mais árvores. Então, achei algo estranho, né? Por que que ele chegaria? Seria algo, um desejo próprio do Hulk? Na reviravolta, eu tô dizendo quando acontece a contraparte.
Então, não, espaço, mas na primeira é que se passou muito. É, dá uma ideia de que se passou muito tempo sem a ação do homem, daí a natureza.
Não, depois. Não, depois, imediatamente que o Dr. Banner faz clack, já tem aves e umas novas árvores, aí achei um pouco forçado. Será a parte do próprio Hulk?
Banner, eu acho que eles tinham que representar toda a história, fazendo algumas representações, né? De que era metade da civilização.
Poética. Licença poética, o pássaro voando, liberdade.
A ideia era representar os quadrinhos, eu acho.
Vida, liberdade.
O Jorge foi muito chato nessa cena aí, né, cara? Essa é a verdade. Porque ele tem razão. Isso é o pior de tudo, cara.
É um maldito.
É isso é o que incomoda, porque ele tem razão, porque desde o Guerra Infinita eles usam a expressão acabar com os seres vivos.
Isso. É, mas na verdade,
eles viram.
E uma eu fiquei na ideia.
Mas o Thanos se refere a civilizações consumindo recursos do planeta.
Os seres vivos seriam civilizações, no caso. Seriam civilizações, não os bichos.
Exato.
É, mas a expressão que
eles usam é
matou metade da vida no universo. Porque, né, tipo, a vida consome tudo.
É, o mesmo.
Mas, de fato, no final do primeiro filme, não aparece a asa de uma morrendo.
O mesmo Thanos diz: if life goes unchecked. Life, not sentient life, não vida inteligente,
não tem isso. Não vida inteligente, não internet. Se for ver, ele tem razão. O bicho vai comer, o bicho vai peidar, vai.
O problema é aqueles que consomem a mais. Ele falou, o problema é o excesso de pessoas.
Tá, mas é que pode ter um monte de bicho, entendeu? Pode ter um monte de rato.
É, vira uma praga.
Entendeu?
É que a natureza não tem isso.
Que a natureza não tem. Os dinossauros dominaram e tava tudo joia.
Tinha muito.
Os dinossauros ficaram 120 milhões de anos.
A natureza na Terra. Não sei como é que é nos outros planetas. Na teoria ele faz para os outros planetas.
Os dinossauros ficaram 120 milhões de anos no
tempo. Não dá para entender.
O homem tá 150 já tá cagando tudo.
Não, certo. Civilização é uma bosta.
Outra coisa que o Jorge tem razão é que, de fato, quando o Dr. Banner dá o estalinho lá com os dedos, né, aparecem os passarinhos.
Sim. Mas eu acho que é uma licença.
É uma cena muito bonita, eu acho.
É.
Uma cena bonita, cara. Por
que desnecessário.
No início ali, quando os caras voltam, daí o Homem-Formiga passa ali, os carros tudo fodidos, né? As casas tudo ruim. E os caras de áudio top das galáxias. Elétrico, sem gasol. Pensa, não sei.
Detalhe do filme.
Eu sei que é propaganda. O cara, a Audi pagou pra estar ali já desde um monte de tempo.
Eu não acho que é só isso, cara. Eu acho
Mas eu também não acho. Imagina, são 7. Quantos são?
Sobrou
7 bilhões de habitantes no universo, na Terra.
Metade.
São 3,5 bilhões. Não fica nada abandonado. Não tem lugar vazio. Não há um estádio vazio.
Não, mas se perde muita gente qualificada. Imagina quantos designers de carro vai existir no mundo? Todos vivendo.
A metade?
Não. Nossa, foi aleatório.
É, foi
aleatório.
Se é
aleatório. Todos sobreviveram.
Todos sobreviveram. Todos sobreviveram. Todos da Audi, só Audi.
Audi, lógico. Nenhum dos membros do time dos Mets sobreviveu.
Isso, tá, nem todos. Né, fica estranho.
Achei forçado. Ah, as casas abandonadas. Ninguém.
Efeito emocional funciona.
Pode ser. Mas já haviam passado 5 anos.
Não. A gente entende, salute. Mas achei ruim. Aquela baita tecnologia. Ele podia vir de um Audi normal, um TT ali, bah, normal.
É, continua.
Só havia um Master Blaster.
O último momento.
Mas ele faz os carros dele, eu acho.
Não.
Ele comprou a Audi, Audi.
E ele pega as peças do Audi. Olha, manda umas peças aí sobre essa.
Não, ele comprou a Audi pra ter carro.
Foi Tony Stark, o sucateiro.
Outra coisa que eu achei.
Das galáxias.
Que eu achei lindo é a armadura da esposa do Donald Trump.
Ah, sim.
Que
bonito.
Que troço legal pra ele.
Tá, mas aquela tá muito doido nisso.
Com uma estrela nas costas, sim, né?
O reator.
Que coisa bacana.
É, ele tem também aquele reator.
Sim, tem, mas é aquela.
O reator dela é diferente, é uma flor.
É, mas o dele é tipo uma flor também, que quando ele abre, porque pro.
O dele é uma estrela.
É, isso.
O dela tem um desenho de pétalas.
É, o dela é uma mochila, né?
Isso. O dela é maior.
Cara, que coisa. Queria ver de novo, ver se eu vou até comprar.
Não, vamos ter que baixar esse bagulho.
Tem que achar essa armadura completa. Algum arte finalista, algum designer fez essa armadura.
Tem que baixar.
Que coisa bonita que ficou aquela armadura, cara. Da
tá, e voltando lá então. O cara chega ali com o escudo do Capitão América, tá? Beleza, tava na casa dele, desde a Guerra Civil. Ele pegou, beleza. Deu o escudo pro cara. Fizeram as pazes e tudo mais. Vamos lá fazer. Botar a mão na massa. O cara chegou já, sei lá, 3 dias ele já fez o GPS pra todo mundo. É, o cara é moda, master moda.
Dave, né? Não, Dave que faz os bafados, claro. Tem uma fábrica do Ultron lá, né? Que fez o Ultron.
Eu tava vendo
o... Mas você não foi destruído.
Não, né, cara?
O Ultron foi destruído.
A guerra de Ultron foi destruída.
Tá, mas a fábrica, cara, de robôs...
Completamente destruída.
Foi, mano.
Caiu no chão, né? Lembra? Levantaram um pedaço da terra e depois... Moldávia, como se chamava esse? Siriscovia, alguma coisa assim.
Ah, Sokovia, Sokovia.
Tava vendo a era de Ultron ontem.
Sokovia,
foi? Pra preparar. E eu comecei a pensar que a era de Ultron é um dos melhores filmes, cara. Porque ele encaixa tanta coisa. Ele é tão redondo.
Ah, sim.
Ele é tão assim.
Não, os Vingadores, todos, se tu pegar, eles são ótimos filmes. Todos.
Mas é que esse tinha um aspecto especial, que ele tava no meio de tanta coisa, né?
Sim.
Ele foi assim, muito. Ficou muito. Ah, foi muito inteligente ser feito.
Ele faz, tá? Ele faz a manopla pra botar as pedras.
Uhum.
Beleza.
Aí a manopla na mão direita, não na mão esquerda, né? Bem
isso.
O oposto de Thanos, tem que isso. Ser o contrário.
Só que...
Ah, não percebi.
A manopla do Thanos é na esquerda.
É na esquerda, é isso.
E a deles é na direita, então tem que ser bem o oposto. Eu achei um clique legal no
Tá, no uma filme. Coisa que eu não entendi, já que eu tô pro spoiler agora. A manopla não é pra proteger o cara, pra poder usar as joias infinitas?
Não, é pra reunir o poder delas.
Ah, aquele negócio de queimar as pessoas.
Não, mas, mas queimou o Thanos quando ele usou. Quando ele fez aqui,
não.
Sim.
Não.
Quando ele faz o estalo, queima. Ele sai todo fodido.
Sim.
Eu não me lembro se
tá pra sim. Eu achei palha dela queimar na hora que bota o Hulk.
Pois é.
É que ela. É que nem.
Quando faz assim.
Quem não aguenta. Beleza. Quem não aguenta.
O Thanos não queimou. Não, na primeira
porque
vez.
O Thanos podia suportá-lo. Mas, por exemplo.
É tipo.
Quando,
o Star-Lord com a.
Exato, sim. O Star-Lord, bueno, Guardiões da Galáxia 1, Guardiões da Galáxia 1, a escrava do colecionista tenta pegar a e ela estoura, ela arrebenta.
Muito poder.
O Ronan consegue segurá-la, mas não consegue mantê-la, então
ele coloca
no martelo.
Ah, sim.
Ele segura, mas ele não aguenta.
É, mas aí tem uma cena que tem um celestial com o martelo.
Ele deveu colocá-la no martelo. Quando o Peter Quill pega...
Ele pega na mão.
Ele pega na mão e ele começa a descascar. Sim. Literalmente, ele começa a ser destruído pelo poder. Ele aguenta porque ele é um semideus. E todos os outros seguram. Pra eles poderem banir o Ronan, né? Então, isso é uma só pedra. Agora, as 6... Tem efeitos diferentes.
Tá, mas então a gente sabe que o Thanos é moda foca no level master. Só que o level dele é lá nas alturas, beleza? Só que Capitão Marvel, essa galera aí, não nem tentou.
Eu acho que o Thor poderia botar a manopla também.
Sim.
Porque se ele era um Thanos, é tipo um titã.
Que é o que ele fala, né? Ele é um deus.
Ele é um deus. O Thor é um deus. O Thor é um deus. Mesmo nível do titã. Então ele poderia ser.
Sim, ou na teoria não, né? Na teoria ele é pior.
Os precursores dos deuses.
É.
Não,
né?
os titãs vieram antes dos deuses, mas os deuses venceram os titãs, né? Na mitologia, praticamente.
Não, mas no quadrinho não.
Tanto que os isso equipara que tem poderes diferentes, porque o Zeus, por exemplo, matou o pai, brigou com o pai que era um titã e matou, né? O Zeus matou Cronos. Matou não, brigou com Cronos e venceu. Era um deus contra um titã. Vamos supor, se for uma lógica, assim, né?
Uhum.
Uma lógica que estou forçando, né? Porque quadrinho pode tudo, né? Mas se Zeus lutou com Cronos, que eram os dois, o titã mas e Deus com poder.
Tá, mas nos quadrinhos ali, o Hulk toma um pau do cara e o Hulk ganhou do Thor, se for.
Essa
se tu for equiparar a força aí.
Mas o Thor, ele no último filme já tinha manifestado um poder muito maior.
Isso, né? Ele tá com o poder do raio, aquele os olhinhos brilhando.
Morte do Odin.
É o Mortal Kombat.
Né?
Thor do Mortal Kombat.
Thor do Mortal Kombat.
Que ficou muito legal. Mas alguém tem que ser o líder de Asgard, né? Tem que receber o poder de Asgard pelo nome.
Coisas também que ficou.
Asgard Force.
Que eu achei que ficou estranho o esquema da viagem no tempo. Tá, é aquele que vai abrindo novos paralelos, né? Linhas paralelas, múltiplas realidades. Quando o Thor volta pra pegar lá o Éter, ele pega o Mjolnir, certo?
Uhum.
O Thor daquela realidade não tem o Mjolnir.
Não tem. Se ferrou? Dá certo?
Então a gente estaria lutando, que a mãe ia morrer naquele dia. Então ele estaria com o Mjolnir. Isso que não fechou.
Ele estaria levando porrada.
Criou-se uma nova linha do tempo. Três linhas, na real, porque é uma que ele volta, que aconteceu, e a nova que vai acontecer, ele sem o Mjolnir. Aquele já usou o Mjolnir, aquele pegou o Mjolnir agora.
Criou uma linha de tempo diferente. Quando ele que ele viu a mãe dele, criou uma nova.
São três linhas do tempo.
Três linhas do tempo.
Correndo no mesmo.
A anciã explica isso. Eles estão em uma linha do tempo. Tudo aquilo poderia ter acontecido. Porque a pessoa, a mãe do Thor, não saiu contando pra todo mundo que tinha vindo Thor no futuro.
Sim, mas sumiu o Mjolnir.
Mas não. Mjolnir. Aí sim. Se o Mjolnir não foi devolvido pra aquela linha do tempo, porque o Banner lá faz, né? A gente vai pegar e vai trazer de volta.
Isso, as pedras.
É a missão depois de Capitão
no mesmo momento.
Então, teoricamente, dois Mjolnir se cruzaram. Assim, um indo pro Thor do futuro e outro indo pro Thor do passado.
Sim.
Tinha dois Mjolnir, entendeu?
Nesse lugar.
Um que o Mjolnir quando o Capitão América devolveu o Mjolnir, já tava vindo o Mjolnir pro Thor, já tava pegando o Mjolnir, Thor gordo, aquele tá. Aliás, falando em Thor gordo, vou deixar aqui a minha alegria, porque eu finalmente fui representado. Né?
Tem um herói gordo. Fomos representados.
Finalmente fui representado, olhei o Thor, esse Thor me representa agora.
Ali que eu entrei para todo mundo.
Propósito.
Claro. Né? Sim. Tem pra todo mundo, né? Ali
é bagre, então é agora sim.
Todas as minorias. Nossa,
pessoas.
Tá, e a cena Girl Power? Fez sentido?
Ah, não. Eu achei que era. É fanservice, pra mim, por isso eu digo. Esse filme é um fanservice. E precisavam.
Dentro do próprio mídia cinema, as chefes, as chefonas lá, é quase tudo mulher, né?
Sim.
Hoje em dia.
Eu vou dizer que eu
tem
acho,
uma
quando eu vi
representatividade.
A cena,
tem.
Quando eu vi a cena.
E acho justo ter.
Né? Tá. Não, quando eu vi a cena, eu senti que foi assim, ó. Foi pra dar aquele equilíbrio no filme.
Foi forçado demais, eu acho.
Foi forçado, mas acho que ele equilibrou o filme.
Sim, eu achei.
Que ele tava pesando.
Não prestou de nada.
O filme tava pesando muito.
Mas não prestou de nada.
Não.
São 3 minutos de cena e elas não conseguem levar. O Homem-Aranha levou mais por mais tempo.
Aí o cara consegue prever o filme.
Mas vamos levar a manopla pra lá. Vamos. Maldito jogo, o bagulho destrói.
Eu gostei da cena.
Não, é bonita a cena, gostamos.
Devia.
Eu acho que
não levou a nada.
Eu acho que devia estar misturado.
Não, eu acho que equilibrou. Eu acho que é que se misturado se perde. No,
sabe o que?
Tu pensa em Hulk, tu pensa em Thor, Capitão América, como tiver.
É porque eles separaram os Avengers clássicos, né? Eles separaram os clássicos.
A general do Pantera Negra ali, né? A Feiticeira Escarlate ali. Ou seja, elas pareceram, na verdade, elas pareceram muito pouco no filme, eu acho. E a própria Capitã Marvel apareceu pouco.
Assim. E eu acho, porque elas apareceram pouco, porque eles vão vir com os novos Avengers novos, né? Os novos Vingadores.
Então eu achei que essa imagem, esse que cena foi pra equilibrar. Foi pra equilibrar o peso do que tava
era tá, só mas não seria mais, não seria mais legal na hora aquela que eles estão dando porrada no Thanos.
Todo mundo.
A Capitã América. A Capitã Marvel tá junto com eles.
Não, é que ele deixa a ênfase da mulher, eu achei legal, cara.
Não, é legal, foi uma homenagem.
Porque é que tá. O filme
só que não serviu pra nada.
Sensorial do que lógico.
Não serviu pra nada.
Não serviu pra história em nada.
Isso.
Qualquer pessoa.
Daí mas tu volta no machismo que. Só o homem que faz a coisa funcionar.
Ah, pode ser.
Não, eu levei nesse.
Eu achei que sensorialmente, ou seja, a imagem ficou bonita.
Tudo ficou bonito.
Então o filme ele tem muito mais poder sensorial, que eu acho que pegou bem. Acho que todo mundo sentiu uma borboleteando na barriga, né? Vendo o filme. Da cena de combate, a cena que todo mundo chega ali, o próximo.
Nível hard.
Vela duas, três vezes pra poder.
Senhor dos Anéis.
Eu acho que
é elevado a Helm's Deep. Décima potência.
Lembrou os fantasmas vindo do Senhor dos Anéis.
Também.
Os barcos, sabe?
A volta do Gandalf branco.
Achei mais legal os fantasmas.
Apareceram no último momento, Deus. Oh,
e o Doutor Estranho, eu achei palha naquela hora. Vamos lá, Doutor Estranho, o cara chegou, estourou a barragem, vamos ter que segurar a barragem. Vamos abrir os bares.
Faz assim, ó.
Estourou a barragem, vamos segurar ali.
Não, essa do filme eu dei uma
Eu abro aquela porta daquele portal e larga todo aquele troço numa outra água no outro lugar.
Eu estava com dor.
Teu pé estava dizendo claramente que teu corpo não aguenta tanta porcaria visual.
Não.
Até o pé doeu, né? Mas é longe, né?
Ah, se for levar bem a mão, né? Cara, a Capitã Marvel, quando ela desceu ali cortando a nave, podia cortar o Thanos no meio também.
Eu queria só separar uma coisa.
Sim,
entre
mas não.
Gostar de uma cena, ou melhor, assim, ó, a cena ser bem feita.
Ela não tem lógica, mas...
Ela ter sentido, porque no primeiro filme do Guerra Infinita, a cena das mulheres, ela é uma cena... bem feita, ela funciona, tudo tá. Olha, é uma cena legal de Guerra Infinita.
Tchau,
sabe qual é a cena? Quando eles estão em Wakanda.
Isso,
tá a Viúva Negra, tá a General.
Ah, só estão elas duas.
Elas dizem
para
a cornuca. Ela está sozinha.
E chega e é uma homenagem a essa cena.
Eu não acho errado a homenagem. Eu não gostei, o que eu odiei foi o modo como foi.
Sim.
O modo como foi.
De repente não tem ninguém.
Odiar.
Não, mas eu digo, essa.
Eu senti
ódio no coração.
Eu senti ódio no coração. Eu tava lá muito curtindo esse. Daí apareceu essa cena.
Tu sentiu dor no pé.
Cara, meu coração doeu primeiro e depois doeu meu pé.
Eu achei que essa cena foi uma homenagem à cena passada. Que é aquela mesma cena também que eles fazem, bem
igual. Só que daí
com mais gente, no caso.
Só que na outra... primeira cena aconteceu. E essa, tipo, vamos criar a cena.
E outra que tem homenagem também, assim, aquela. Quando o Sam vem, o Falcão vem, a sua esquerda, capitão, né? Que no filme lá do Capitão América, eles estão correndo, o Sam e o Capitão América.
Ah, sim.
E o Capitão América passa por ele na sua sempre esquerda. Na sua esquerda. Lembra que eles estão correndo?
Dois Falcão. Finalmente ele tava motherfucker, né? Nesse filme, né? O cara matando geral, legal.
Um passarinho.
Usando pras asas pra cravar, mano. Pra cortar e cravar os barras.
Já usando.
E a Feiticeira Escarlate, quando pega o Thanos ali, quando deu uns arrepios. Essa cena é aquela do Capitão com o Mjolnir. Agora sim, agora ela tá tri. Vamos destruir o Thanos. Eu achei ele que ela ia até liquidar com
ela. Ela tirou o pé. Eu achei que
ela deu aliviada, tu acha?
Ela deu aliviada.
Porque
ela não quer matar.
Porque ele ainda teve tempo de fazer 2 horas. Ah, faz isso.
Chuva
de certeza? Sim, faça.
Golden Shower, galera!
Senhor Thanos,
Eu já enchi na boca de terra, né? Na hora que o cara abriu a boca.
Estica a língua também.
É, porque tem poder de mexer as terras, né?
Tudo.
Abriu a boca pra falar.
Abre a boca.
Come, bosta.
Come terra.
Come terra muito
fina. Tu não vai estalar os dedos e não vai falar mais.
Não.
Pode falar.
Não.
É?
Assim de
Pega, é.
Segura, a gente estica tudo também, estica pra dar.
Girando. O filme não. Eu fui ver o filme, não teve ninguém pra vocês.
Axiogonadas.
Eu fui ver o filme bem com a sensação de curtir o sensorial.
Sim.
Não fui pensando em lógica. Não fui pensando em.
Tanto que a nossa nota é 10.
É
a nota é 10.
Eu curti o filme, eu absorvi. Eu fui uma esponja, só absorvendo o filme. Não fui tentar dar qualquer tipo de. Não me indaguei, apesar de ter, claro, me lembrar de algumas coisas.
O Hulk inteligente ficou a full.
O Hulk inteligente ficou muito legal.
Umas piadas boas, né? Não foi demais as piadas, podia ser demais.
Exato.
Aquela hora ali que o Hulk tá ali, quebra, né? O carro, tem que destruir. Uhum. Joga. Aquela cena ser bem maior e eles cortaram na hora certa. Ah, outra coisa, quando o Loki pega o cubo e foge, outra linha temporal?
Outra,
mesma linha?
Completamente.
Ou criou outra em cima da outra que estava sendo criada.
E tem um Loki vivo em algum lugar do universo
com o Tesseract.
Com o Tesseract. Uma coisa que eu queria entender nessa, porque na realidade do. Ali ele fugiu para uma outra realidade.
Porque ele é preso, porque ele devolve no filme, o Thor e o Loki voltam para Asgard.
Isso. Uhum. Sim, ele fica preso, tanto que tá o Gordão passando.
Hã?
O Thor Gordão passando na frente.
Isso, mas nesse caso ali não. Ele conseguiu fugir antes do Thor
pegar. Tá, só que daí ele mexeu naquela linha do tempo ali que o Capitão América falou. Lá e pá e tudo mais. Ele fugiu pra aquela realidade dele, onde eles já mexeram ali que levou o cetro longe embora. Ou ele foi pra uma outra realidade, se transportou pra uma outra realidade, entendeu?
Não, eles estão na realidade.
Se ele criou uma terceira, ele continuou naquela realidade.
Que ele continua na mesma realidade onde a pedra.
Onde
está.
O cetro foi pro espaço, onde o capitão tomou um pau do outro capitão.
Ainda não estão falando, não está usando a quarta dimensão, que é o tempo. Eu sei que não existe, desculpem físicos, mas a quarta dimensão do filme é o tempo, a linha quântica do tempo. Então, nessa mesma linha temporal, nessa mesma realidade,
ele não tem mais o cetro, porque
ele
os
não
caras
tem o cetro,
levaram,
mas ele tem o cetro do Tesseract.
Tá, o Homem-Formiga levou o cetro.
Sim.
Tá.
Aí eles vão para outro tempo.
Isso.
E aí eles criam outra linha.
Tá, não, sim. Mas na hora que o Loki fugiu, ele não fugiu pra outra.
Não, ele está na sua realidade.
Fugiu na mesma realidade.
Eu
tinha ficado com dúvida.
Nesse plano de realidade.
Outra cena que eu fiquei na dúvida. Quando o Capitão América briga com ele mesmo. Quando o Capitão América toca o Tesseract no coração do Capitão América, não era pra ele ficar mal. Ou ficar escravo do Capitão América, que é isso que acontecia quando o Loki tocava, né, no coração.
Uhum.
O cara tinha a visão do Loki das coisas.
Uhum.
Ele tocava no coração, pá, não, o cara tem razão, porque tu é com o Gabriel Arqueiro,
ele
cientista
si
velho.
Ele si mesmo tem a razão de si mesmo.
É. Dá a entender, mas não.
É uma coisa que ficou, eu vou dar uma volta, poeta moral.
Ele fez, ai, daí
ele... America Way of Life.
Viu?
Mas Eduardo, tu gostou do filme, né, cara?
Apesar gostei, de cara. É que assim, eu não sei se é muito justa a minha nota 8, porque assim, eu não vejo tanto filme de super-herói. Mas esse filme foi o melhor que eu já vi de super-herói.
E eu acho que foi o melhor de todos.
Com certeza.
De super-herói, eu acho que
foi
o melhor.
Feito, é ótimo, bem estruturado.
Não o melhor filme, mas o melhor de super-herói.
É, de super-herói, isso. Mas é interessante falar que ele tem 3 horas, cara. Mas eu senti que parecia ter 2 horas só.
Tipo o Senhor dos Anéis, 3.
É que ele é bem estruturado.
Em questão de filme, eu fico meio assim que quando deu, por questão de. Tem uma questão do filme ser espetacular, que o filme é muito bom. Outra questão da estreia. Tipo, quando vê o Capitão América, o primeiro Avenger, ali tu tem aquele baque de esse filme é de super-herói. Ou quando tu vê o Guardiões da Galáxia, quando foi um sucesso. Aí eu fico meio assim, né? Tem que o baque ser primeiro e o baque ser o melhor, né?
É, não, mas o melhor mesmo eu acho que foi isso. Com tanto história e luta e batalha, efeito especial e música e piada e
tudo.
Ele é bem equilibrado.
E se tu for frame por frame, assim, tem várias que tu imagina o quadrinho desenhado, né?
O capacete original.
Ah, sim, do Homem-Formiga.
Do Homem-Formiga.
Muito.
Claro, eu vou fazer de capacete.
E o Michael Douglas de novinho.
Michael Douglas!
Bem novinho, né, cara?
Que fudeu, os efeitos, os caras tão bons. E o Capitão Velho também.
Capitão Velho, cara. Eu tava vendo como é que eles fizeram, como eles fazem os efeitos, cara. Eu tava lendo como é que faz os efeitos do novo, cara. Cara, meu, é uma
a mão da puta.
Porque não é só botar uma máscara de computador.
Não.
Eles têm que, assim, ó, tem que fazer um ator. Tem que fazer um ator atuar fazendo as mesmas cenas que ele, falando. Um ator jovem, por exemplo, tá o Michael Douglas falando, né? Falando no telefone, né? Aí ele tem que filmar um outro cara mais jovem fazendo a mesma cena. Porque a pele de uma pessoa mais velha é diferente de uma pessoa mais jovem. Tem brilho diferente.
É mesmo?
Então ele tem que colar o brilho de uma pessoa mais jovem junto com a máscara do efeito especial pra rejuvenescer o cara. Então são feitas duas atuações de um
ganho
de pele.
Fósia de pele.
Sósia de pele, porque eles têm que só rejuvenescer, tirando as linhas
de expressão. Sincronizar tempo de atuação. O
próprio músculo.
Exato,
o músculo vai.
Eles viram que só tirar as linhas de expressão, que dá pra fazer isso, não deixava o cara mais jovem. Entendeu?
Por isso que demorou 2 anos de filmagem. Isso,
cara, porque exatamente
3, 4
eles viram que só tirar as linhas de expressão não adiantava. Eu tinha que botar uma pele de uma pessoa mais jovem de verdade.
Que nem quando tiraram o bigode do Jim Caviezel.
Muito
mesma
ruim.
Coisa.
Cara, que coisa bizarra.
Mas eu acho que isso não é o mesmo.
Ah, ele foi nas coxas, né, meu? A rapidez.
Ele indica como é que
ele teve, ele teve que gravar um novo e que ele não podia tirar o bigode porque ele tava fazendo outro filme.
Sim, eu. Isso eu que
outra coisa que eu achei interessante ali também, que vocês se ligaram que ele preparou já, né? A Gavi Arqueira,
uhum,
a filha, deixou. Quer usar? Tá ali, só usar, né? Tá
o
pronto.
O homem de ferrozinho.
O
homem de ferrinho.
Esse continua a Pepper Potts.
A Pepper Potts, a mulher de ferro.
Não vai ser, até porque a atriz não vai. Até
quando
ela aparecer pra fazer o salão.
3 milhões, 4 milhões. Né?
Pra lançar o guri que é ali, sim, pode
acho
ser.
Acho que sim, o cara, o guri do Homem de Ferro.
O protegido dele no segundo filme, né?
Segundo.
Vocês sabem que aquela cena do arqueiro, né, no Japão, eu pensei.
O Ronin?
Eu achei que fosse o Demolidor, cara.
É mesmo?
Eu olhei e falei, pá, será que vão botar o Demolidor? Nem que seja pra qualquer coisa aí, vai ter o Demolidor.
Tá, sabia que ia ter o Ronin? Não.
Não, cara, eu me desliguei total de qualquer tipo de boato. Quando eu vi um cara batendo de preto, deve ser o Demolidor, cara. Mas depois não pode. Mas me veio na cabeça. Que um cara batendo comum, batendo um monte de gente, pra mim parece o Demolidor.
Tá. X-Men, Quarteto Fantástico, Demolidor, Justiceiro, toda essa caceta de novos que estão aparecendo aí.
Vai dentro da Galáxia 3.
Imagina o que eles não vão fazer, é um universo de todas essas criaturas juntas. Se juntar X-Men com essa cambada já que a gente já tem, vai dar coisa boa.
Tem tudo pra dar certo. Cara, se a Marvel continuar sendo organizada do jeito que tá sendo, com planejamento muito longo, com pesquisa de com público, que eles estão fazendo isso, sem dúvida, vai dar certo. Dá pra ver que eles não cometem alguns erros que a DC, né, cometeu lá de. Nós vamos fazer aquilo que a gente. Ou melhor, vamos fazer aquilo que é.
É que se eles ficassem. É que eles ficassem na vibe do Zack Snyder, que ele, o Batman passou turnão, o Super-Homem, né? Sofrido, maldito, ruim. Acho que ia dar bom, meu. Eles não. Eles quiseram imitar a Marvel.
Eles quiseram imitar a Marvel, não coisa que. É a DC tem que ser Soturna, cara. E eles quiseram modificar, cara. É grande lance.
Eu fiz uma péssima comparação, porque eu sou um grande fã dos filmes da DC no cinema, cara.
Como é que eles quiseram fazer graça, cara.
Mas não é o filme ser.
Não,
ser,
mas ali era
não
tri.
Ser Soturno.
E depois, a partir do Batman e Super-Homem, eles quiseram imitar a Marvel. E daí,
na verdade, Liga da Justiça era do Zack Snyder também, né?
Mas ele não finalizou, né? Não, teve um problema com o filho.
A filha se matou, mas o filme, o cara tava ali, né? E as coisas que mudaram no filme não iam ser tantas coisas que
mas
mudaram.
Mas teve cenas refilmadas, teve uma paleta de cores modificadas, mais coloridas.
Mais coloridas, mas teve interferência ali.
Isso.
Com certeza teve interferência.
E tinha tudo pra ser. É bom filme, eu não acho tão.
Quer dizer que na Marvel não tem interferência, não.
Não,
pelo contrário, tem, né? Mas é
talvez mais
da organização, né? É. Então por isso que eu penso que eles não vão errar a mão nesse filme.
Pois é, isso que eu quero saber, quem é o cara responsável pelo filme, cara? Quem é o cara? Isso aqui é filme. Isso é assim pra ser legal pra isso. Eu tô vendo que o filme da Marvel tem um cara que tá mantendo um padrão.
Ator Kevin Feige.
É.
cara mandando para o filme é assim.
Barro, Deadpool, né? Imagina o Deadpool nessa porra aí.
Exatamente, pra dizer que não botaram Deadpool, pra dizer que tinha um X-Men, botaram um Colosso que apareceu, já era. Cara, já tava usando o Deadpool, né?
É, também querendo não usar, foi por coisa demais, né, cara?
É, se botar o Deadpool não ia quebrar um pouco a seriedade, né?
É, mas você teve a parte do comic release no, na atuação do Peter Quill, na,
no Thor. Eu acho que não, acho que daria.
Agora o próprio Banner também é engraçadinho.
Todo, todo mundo faz piada, tem umas piadas, né?
Enquanto eu acordei com o Fabrício assim, cara. É um filme super-herói. A gente começou com o Spongebob, fica lá curtindo. Eu vou ver esse filme com certeza umas 30 vezes.
Assim,
eu
merece. E é um filme que se tu
parar, pausar,
cada quadro que tu pausar, problema. Tu consegue fazer um pôster, né? Uma tira de quadrinho, enfim, que seja. É muito quadrinho. Tu pausa o filme e tu enxerga um.
A fotografia é.
Fantástica.
Fantástica. Que é um dos elementos que dá essa borboletagem na tua estômago. Vou ver aquele lance de abrir a cena e fazer um monte de
caralhada de bichos vindo, um saindo. De
a cena também, todo mundo de lado. Todo mundo de lado correndo também, com homenagem, né? Se ligar naquela imagem de lado, todo mundo correndo.
Sim.
Esse perfil assim, só pra marcar no teu cérebro.
Alguém falou ali que tinha um outro gigante no filme. Muito,
sim, tinha outro gigante bem que descem do exército britânico.
Não, os bichos grandes aqui.
Mas só o Homem-Formiga, que sai, ele só sai, que em tamanho gigante, ele só sai do, da cratera que fica depois do ataque.
Ele luta por um tempo,
ele salva.
Ele pisa numa galera. É o Máquina de Combate, Hulk
e o Raccoon. Não, não é o Rocket Raccoon.
É?
Rocket. Mas depois não tem.
Ele pisa, né? Tem uns pisão.
Diretor de fotografia, sim. John Tom.
Primeira cena ali, por exemplo.
É lindo.
Quando eles chegam, quando eles começam a lutar e quando... Nossa, de arrepiar, assim, tipo... Ah, eu não vou chorar, cara. Eu não vou ficar aqui pagando pau, aqui de cadeira de rodas, aqui no...
Chora.
Na cadeira C8, sabe? Com 500 pessoas atrás de mim chorando, cara. Eu sozinho.
Olha lá, o cara chora!
É, eu fazia isso, mas eu tive que ir pro ver a foto. Tá muito bonito, cara. É muito bonito.
Muito legal.
Muito bonito.
E aqueles os portais dos. Doutor Estranho, muito afudendo. Ele abriu os portais, os caras tudo. Ele tem um exército de maluco agora, né?
É, apareceu, pegou todo mundo da montanha lá e.
Até que enfim,
né? Que os guarda-chuva, né? Abriu os guarda-chuva pra proteger a galera, né? É o Thanos falando, né? Golden Shower da galera! E...
Ele não falou assim.
Mas se tivesse falado.
Se tivesse vagabundo!
Brown
e aquela cena da Capitã vindo também bala, né? Que eles estão tudo atirando aqui e quando eu ver.
Depois de tirar pra cima, eu opa!
E deu merda, tá vendo um bicho ruim.
Uhum.
E, mas, sei lá, eu achei o nível de poder dela, às vezes parece que ela é, sei lá, estratosfericamente maior. E quando luta com Thanos, a coisa é.
Zé, eu digo, no momento que ela desce da nave e atravessando a nave, atravessava o Thanos, né? Assim, dava nem pra
pescar. A velô que ela vem.
Teoricamente, ela consegue velocidade de hiperespaço sozinha, não precisa nem nada.
O Thanos é mais forte do que a nave dele, tipo assim.
Não, cara, pensa que ela pode voar em hipervelocidade espacial.
Imagina um soco dessa
ele
louca.
Precisa...
Ela vem só.
O cara nem enxerga o cara.
Força é igual, força igual a massa para a aceleração.
Matéria, né, é o que ela vem distorcendo a matéria, teoricamente, para poder viajar. Para poder viajar no espaço, ela tem que distorcer, dobrar a matéria, né? Dobra o espaço.
Ela faz dobra, ela viaja e dobra, né? Na teoria.
Para alcançar isso, ela precisa de uma velocidade.
Master,
né?
E que deu o capacete. Claro, tinha que mostrar a atriz, tá? Sabemos, mas.
Podia botar um pouco, né, com o capacete.
Por isso,
a cena
Girl Power.
Né?
Uhum.
A contra-cena, mano.
O
modo como foi
feito.
Essa cena
é
polêmica,
hein? Vai dar polêmica. O Pantera Negra tava legal também. Achei as
aparições
dele legais.
Eu achava que o Homem-Aranha não devia estar com aquela roupa aranha.
Por quê?
Sim, eu acho mais legal se tivesse com a roupa.
Eu achei legal aquela.
A roupa aranha. Que... O legal foi idêntico ao dos quadrinhos. Isso aí ficou genial.
Não, e aquela monte de bicho e ele aqui, ó. Só na patinha.
Esqueci, porque o modo de batalha era daquela armadura anterior.
Isso.
Né? da roupa isso. antiga, que era o modo de mortal, né? Capô e vermelho, que foi uma cena muito
legal, bala,
né? Uma cena mais legal do filme de Volta ao Lar. E ele liga esse modo mortal com essa nova armadura, né? O que é legal, mas eu queria ter visto com a roupa aquela vermelha dele. Eu queria ter visto ele com a roupa
clássica.
Vermelha. Não com aquela roupa aranha de ferro, né?
Ah, mas tu imagina, ele tá lutando com uns bichos.
Não, eu entendo, mas eu acho.
Vem decolando.
Eu teria mais prazer de ver a cena que ele com a roupa.
Sim, sim. Clássica. Mas eu achei muito frio.
Não, aquela roupa ali fica ideia. Inclusive as braços, cara, de aranha, ficou idêntica do desenho, cara. Isso que ficou mais triste. Cara.
Coisas que eu não entendi. A Shuri lá do Pantera, a irmã do cara. Que poder que ela tem, umas garrinhas que tiram. Tá, umas garrinhas que tiram os bagulhos no meio dos bichos Master Blaster. Não tá, acho que ali ela.
Sobrava.
Ela tem que ficar. Ela teria que ficar guardada numa nave.
Não,
meu, ela numa nave, um bagulhinho ali, high-tech que ela fez, tá? Ela no chão aqui.
Na verdade, ela poderia ter feito portal do tempo, né? Então, cabeça.
É, mas ela. É, podiam ver se é o Tony Stark podia
ser. Isso, ela era uma das.
Ela ajudando o Tony Stark, talvez, alguma coisa assim.
Ela é uma das cabeças que poderia.
Mas ela numa nave, ou ela coordenando, sei lá, um ataque, né? Ó, vamos lá, pá, coordenando, ajudando o Pantera, dando os mísseis.
Cadê as naves do Chado? Cadê as naves?
Eu quero mais falar mal desse filme.
Então foge,
como? Eu não quero.
Não apareceu, né, meu?
Cadê o tio? As naves.
Não apareceu.
Intercontinental, que é a monte nave.
Não apareceu nada. Aquelas tecnologias dos caras não apareceu.
Isso, já.
Ela podia estar numa nave daquela. Faria mais sentido ela numa nave. Não no show.
E cara, vamos entrar de novo na verdade. Por que ninguém ganhou só o corpo de armadura e a esposa de armadura? E o resto do pessoal com a armadura? E o Hulk, né?
Também tinha uma.
Tinha que ir na armadura até o rabo.
Capitão América, né?
É que faltou material.
Faltou metal, usou tudo no carro dele. Construiu.
Outra coisa, né? Ele tinha aqueles androides malditos, né?
Também.
Fez.
Isso.
E queria aqueles androides dele.
Cadê o da fábrica dos androides, do cara não podia ter uma
armadura. Ah, o Thanos destruiu, né? Não dá pra explicar.
É.
Quando o Thanos chega, ele destrói tudo.
É.
Ele sai tocando foda-se, né? Explode tudo.
É.
Onde eles estão é a base do Tony Stark.
Vamos aceitar.
Sim, onde é que eles estão?
E o Jarvis? Cadê o Jarvis?
O Jarvis morreu.
Com o Vision?
É, o Jarvis morreu. Tanto que ele tem a nova menininha aí que fala.
Friday.
Não comentou todo. Nada no filme todo sobre Wakanda, sobre nada
não,
disso.
Nem.
Ela tapa bem o exército de Wakanda.
Isso.
Tá,
ele
sabe se a Shuri, tu falou da Shuri. Cara, a Shuri apareceu ali, entendeu?
Não, meu, mas...
Apareceu
a Shuri quando ela era líder pela Hydra.
Mas... Ela... que mais?
Mas a Shuri apareceu com a garrinha dela,
dá pra entender que assim, tipo, qualquer um faz a diferença, qualquer um vai fazer a diferença no exército, pode vir o, né, os caras lá de Wakanda com a garrinha, é. Gecko, né?
Vem cá com a pauzinha na mão, jogando pedrinho,
isso. Dá a entender isso. Tá, é perdoável, mas não faz sentido. Sendo que ela é uma gênia fudida, né? Imagina, ela morre ali e caga tudo.
É que esse, outra coisa...
Já morreu o Tony Stark.
Você achava necessária a morte do Tony Stark?
Não. É necessária para a Disney, né?
Pra parar de pagar o cara, né?
Para o Robert Downey Jr.
É, porque na real, na teoria, ela vai pagar ele de novo e vai voltar de novo, né? Você sabe disso.
Ele vai voltar. É.
Como assim?
Vai ter o de ferro até ele ficar velho.
Mas ele já tá velho.
Mas ele volta.
Ele fica muito mais velho. Até armadura, quanto a armadura sustenta um corpo dentro, vai ficar
lá. Né? Eles já fizeram um molde da cara dele pra usar ele quando morrer. Não, mentira.
Tem isso do Schwarzenegger, né?
Tá, eu tava com...
Pois é, essa história que não precisa mais, né, cara? Ator, né, cara? Faz ator... Tá vendo agora os videogames agora? Cara?
O que faltava nos olhos, né? Eles não conseguiam fazer um olho decente. Agora eles conseguiram acertar os olhos, né? Fechou.
Mas não é necessária a morte do Tony Stark, né? Não. Eu achei forçado.
É que eu acho que ali ela fecha todo o ciclo do primeiro filme da Marvel. Ele fala a Iron Man lá no início, no primeiro filme, quando ele se revela. E no final ele se revela também como o Homem de Ferro. Ele fechou o ciclo do cara, né?
Sim.
Daqui teve. Ele começou os filmes da Marvel e terminou os filmes da Marvel. Deu ainda dele. Por isso é como necessário.
É como se morresse a Mônica da turma da Mônica, entendeu?
Mas é que ele não vai mais ser, na teoria, necessário. Não é necessariamente tu precisa usar o Tony Stark. Não precisa ter um Homem de Ferro. Tu já tem a Mulher de Ferro, tu vai ter.
É, mas eu quero
o Magneto Iron Man.
O Magneto de Combate, tu vai ter o Pequenininho, o Mizinho, o Garotinho.
Kid de Ferro.
O Piá de Ferro.
O João Favreau, velho.
Não é o que, justamente pela inteligência, não pela armadura.
Sim. Mas é que eles vão fazer? Meu ver. Eles vão fazer. É, isso. Já ligaram lá com
o Shuri. Porque a roupa do. A roupa do Pantera Negra
é mais a fudega do.
É mais forte que a do Tony Stark, cara.
Que é toda feita de vidro, né?
Ele absorve tudo. Pele e impacto depois, cara.
Uhum. Só que ele tem que expelir, né? Seria com bom muito isso.
É, mas só dá um soquinho.
Não, você.
Que nem pisar no chão, no sapateiro, já foi. Fala os dedos, né? Também. Super estralado.
Olha o cara roxão, né? Ah, não aguento mais.
Eu vou dizer, pessoal, óbvio que eu queria o Adam Warlock nesse filme.
Bah, aquela cena que veio a Capitã Marvel e destruiu a que só um raio amarelo, assim. Tu imagina o Warlock chegando, né, daquele jeito. Ou até o Sentinela, né? Imagina que eu fudei.
Sentinela.
Me pareceu muito o Sentinela chegando, assim, sabe? Aquela cena, assim, o Sentinela dos quadrinhos. Eu não acompanhei muito a Capitã Marvel nos quadrinhos. Vale pouquíssima
coisa. O Adam Warlock achava que era essencial.
Porque eles deram, né? Eles mostraram no casulo, os bagulhos, tudo. Ele podia aparecer. Talvez eles estão guardando pra próxima.
É que tem uma coisa assim, ó. A Marvel faz isso, eu não curto muito. E vou, não sei se vão dar razão ou não. Mas tem personagem de um manter morto. Por exemplo, assim, eu sou fã do Adam Warlock, tá? Quando eu li a morte do Adam Warlock, eu me emocionei. Eu achei, cara.
Morreu, legal. Morreu legal.
Massa, cara. Ele morreu, ele se matando a própria joia. A joia consumindo ele mesmo, assim, sabe?
Morreu bonito.
Morreu bonito, cara. Aí os caras vivem sempre pensando pra mim, arranja um jeito de fazer o cara viver de novo. Aí o cara volta adolescente, ou volta mulher.
Sim.
Ou volta.
O clone.
O clone, o Vox. Aí, cara, esculhamba tudo, um próximo tão legal. É que nem mas... o Thor já voltou ali de mim.
Não,
voltou já mulher.
Sapo.
Voltou sapo, já voltou tudo que
é gente. É que o que eu acho dos quadrinhos, o legal disso, é que tu pode ler aquele arco fechado, pra ti acabou ali, entendeu? Não precisa... Ah, tem o Warlock clone, tem o Warlock mulher, tem o Warlock sapo, mas tu não precisa ler aquilo ali. Pra ti bastou aquilo ali, entendeu?
É.
O que eu gosto do quadrinho é isso.
É tipo, só tu não te manchar.
É, tipo, o Batman ali, eu aqueles outros Robin, tudo que tem, eu parei no segundo, terceiro Robin ali, quando morreu o segundo.
É que nem Homem-Aranha. Homem-Aranha antes era a radiação. Depois vinha um papo de Totem. Primeiro tinha o clone, né? A saga clone. Depois da saga clone vem a saga Totem.
Que é muito ruim.
Que é que ele é um tipo um deus aranha, né? Que todo mundo pode ver. Aí, essa saga Totem, né, acaba culminando na evolução do Homem-Aranha. Eu colecionava Homem-Aranha. Ele ganha novos poderes, ele, tipo, ganha um espeto do pulso,
tem,
gente, um goelinho, assim, um espeto do pulso.
São uns ossos, né? Uns bagulho meio osso.
Uns ossos no meio do pulso, assim, de um veneno, né?
É. Tipo um
espeto.
Não, um...
Ferrão. Sai um ferrão, os dois pulsos dele, que ganha esse poder. Ele ganhou um casulo, né?
Isso.
Foi um casulo embaixo da ponte, assim. E ele ganhou uma teia psíquica, né?
Ou seja,
ele expandia o sentido de aranha dele. Como se fosse uma teia psíquica, assim. E ele também, o que ele ganhou mais, fora isso? E poder...
Ele fica mais forte também com os animais.
Se comunicar com os insetos, com os bichos. Né? Pode mandar mais ou menos os bichos fazer.
Como?
Aí tá, o cara evoluiu, tá? Agora lidando com ele. Fizeram várias coisas tentando lidar com os poderes. Aí o cara encheu o saco lá da vida toda Marvel lá. Aí resolveu matar a Tia May. Aí a Tia May toma um tiro no estômago. Aí, um tiro no estômago. Tá? A mulher tá viva ainda. A mulher tá no hospital viva ali, morrendo. Aí a Homem-Aranha vai tentar o Quarteto Fantástico, que o cara consegue lidar com realidades e universo X e etc. Ele tenta com o Doutor Estranho, ele tenta com o Tony Stark, com o T'Challa, cara, ele tenta com todo mundo, ninguém consegue curar uma velha com um tiro na barriga. Não, cara, podiam tentar qualquer coisa, cara.
Não tem.
Mas não, aí o SUS. Aí que o Homem-Aranha faz?
Também parou no SUS.
Anderson parou no SUS.
Isso que não viveu.
É. Maldito. O Homem-Aranha faz um pacto com o Mephisto. Aí o Mephisto fala, não, eu curto a tia, mas eu vou ter que...
O Tobinha vem.
É. Eu vou ter que tomar teu
Tobinha. Queremos um Tobo.
Aí o Homem-Aranha, a teia era orgânica agora. Isso. Também, né? Por causa do filme, a teia virou orgânica também.
Eu acho mais legal a orgânica do que...
É, tava legal a teia orgânica. Aí, com isso, o filme, toda a história do Homem-Aranha volta tudo do início. Ninguém mais sabe quem ele é. A teia agora de novo.
É, reboot.
Deu um reboot, assim, nível hard, cara. Aí eu lembro que cara, tinha todas, desde o primeiro, cara. Eu deu pânico, eu não vou mais comprar.
Talvez não seja planejado, mas o cara que criou o Thanos, né? Ele até foi lançado no Brasil há pouco tempo. Por isso que eu sei, que eu tenho. Senão eu não jamais iria conseguir essa história. O Jim Starlin.
Isso.
Tá. E daí o cara, né? Ele entende que o Adam Warlock especificamente, ele justamente é o cara que representa ciclo de vida e de morte. Vida e morte, vida e morte. Vida, morte, renascimento, vida, morte, renascimento.
Segunda
vez. Mas isso, é. Mas, claro, daí dá uma desculpa muito boa, né, pra fazer com outros personagens.
Tá, e voltando ao filme.
Todo Stark morrer parece ser aquela sacada da Marvel de como fechar o filme.
É.
Eles conseguem daí fazer uma cena pra reunir todos os heróis no enterro dele.
Exatamente. Da próxima
pra
geração.
Pra fechar os 10 anos, inclusive os da próxima geração. Já mostrar os caras ali, né?
É, mas
e tem o sacrifício do Tony Stark, né? Tem o...
E da Natasha, que eu achei
que
também
vai um
filme, sacrifício, né? Completamente inútil.
Mas alguém tinha que se sacrificar, né?
Sabe o que eu pensei?
O Gavião não podia, né?
Sabe o que eu pensei ali, cara?
Tinha filha, não pode.
Mas começa. Sabe o que eu fantasiei naquela cena ali que eles estão brigando? Quando um fica frio pro outro, sabe quem vai ser, né? Ah, eu sei quem vai ser.
Vai ser
eu,
tu.
Eu juro, não, eu jurei que eles iam empurrar o cara, o Gavião.
Eu juro.
Se
alguém
quiser, que você
queira,
mano. Não, mas se alguém
queira,
mano.
Cabelo vermelho, eu tiro.
Ó, tchau, tu, vai tu. Eu jurei que eles iam jogar o cara.
Tá, e o Caveira? Porque, quem é ele? O que ele. Ah, o Guardião da Joia, tá, mas por quê?
Porque ele foi atacado pelo
não, tá,
Tesseract, lembra?
Tá, e por quê? Então o Tesseract agora escolhe o Guardião da Joia.
Isso, tipo, o Tesseract escolheu ele como o primeiro que foi levado pra dimensão.
Não ficou explicado.
Ele explica, ele explica. No filme. Aquele do Thanos explica.
Não explica.
Não. Explica que ele foi sugado pelo Tesseract.
Não, ele, todo mundo
ele tem também procurava.
Ele só fala isso. A joia.
Eu também procurava essa.
O poder.
Esse poder. Mas fui castigado a ajudar a todos aqueles que procuram isso que eu mais desejo.
O filme
e por quê?
Que foi no filme.
E quem
filme
fez
anterior,
isso?
Né?
Por quê?
Não, mas o filme indica que ele. Ele tentou, que ele foi pro Tesseract, tentou buscar a Jardal,
mas
quando chegou lá,
não tinha ninguém que ele amava,
nem que ele amava, nem ninguém podia pra ele que fazer.
Rolou, por isso, tá lá embaixo dos caras.
Tem que matar alguém.
Ele se matou, porque ele se amava.
Eu me amo.
O Tele meio que foi amaldiçoado, isso apareceu nesse filme, né? Ah, tio, o Tele era. A Nebula fala rapidinho assim, não. Ele é um templo da morte numa realidade de não sei o que.
Mas não explica por que ele ficou.
Isso não.
Ele tá na mesma realidade.
Eu achei
tá
ruim.
No mesmo universo.
Nem tudo precisa ser explicado, mas eu achei ruim que não tem nenhum mínimo de.
Tá, você chega com uma nave qualquer.
Isso.
Pega um Uber. Se tivesse, tu pega um Uber, tu chega lá. Ah, me leva onde tá. Ah, tá. Endereço, quadrante tá aqui.
Mata
com crédito, agora tem que entrar dois. E só um vai sair.
É, cúpula do trovão.
É. Sim, mas aqui é alguém que eles se amam entre si.
Mas a.
Eu acho que
a viúva e o coisa tinha um amor ali, né? Meu amor meio
mal,
irmão,
tem
meio.
Tem que ser amor, não era mal.
Não, eles falam que tem que ser amor, tanto que o Thanos mata a filha.
O que ele mais ama, que é a Gamora.
Maluco, não tem ninguém ali, tá? Eles queriam fazer dentro do sacrifício. Daí o cara pegou o Space Uber.
Uhum.
E o cara chega lá, tipo, tá, o cara já dá uma agora. Como é que eu faço?
É, já vai dar
não
uma
tem lenda. Escrito num lugar assim, tem tipo nenhum.
Daí o cara vai falar assim, ó, tu tem que matar alguém que tu ama. Volta depois. Vem depois, traz um acompanhante aí.
E a joia é vingativa, quem ela mata pela joia não volta mais na vida. Não tem que voltar no tempo, não tem nada.
Não, é porque foi uma troca, né?
Sim,
a joia sabe, porque ela sabe quem
a joia foi feita por aquele deus
Deldão.
Porque quem se atirou ali não volta mais, nem voltando no tempo. Mas
praticamente. Não, voltando no tempo sim, porque a Gamora volta.
Não,
a Gamora tá lá.
Ela sumiu, depois lembra quando tá os
guardiões. Mas ela tá quando ela volta com Thanos. Ela tá viva, ela fugiu.
Ela veio de um outro tempo, que aliás do.
Tá, mas ela na nave espacial ali com a irmã, porque ela não tá junto com a irmã que tava lá na nave.
Mas ela tá.
Tá sim.
Não tá.
Tá sim.
Ela ajuda a Nebula a sair.
Ela ajuda o Peter Quill. Peter Quill pega. Ela dá um chute no saco dela.
Tô dizendo na cena da nave. Aquela cena da nave onde tá o Thor e o.
Não, ela fugiu antes.
No mapa ali.
Ela fugiu, ela não quer
o Peter Quill. Ele tá procurando ela.
Ela não quer. Tanto que quando ele passa ali, ele tá assim, procurando.
Tá procurando a Gamora.
Ela fugiu.
Ela ficou presa no tempo.
Não, ela fugiu.
Ela não quer nada a ver com o
Ela ficou no tempo presente.
No tempo presente dessa realidade. A Gamora, na realidade dela, não existe mais. Ela foi pra uma outra.
É.
É tipo,
Então busca a Viúva Negra em uma outra realidade.
Isso, é o que eles vão fazer, o Tony Stark, a
Rick and Morty. Rick and Morty. Não, mas daí tipo aparece.
Rick and Morty, all over again.
Parece que um Lucas Morty vim te buscar. Morty. Tá onde? De uma outra realidade, de um outro tempo.
Não, o cara vem.
Ah, mas eu quero ficar onde eu tô.
Não, o cara aparece. Ele aparece.
A gente esmurra ela na boca.
Ele aparece, pega e sai.
Mas é, chega ali, ó, segue. Aí vai, tá pra trás.
Não, é.
Não, tudo bem. Tá. É que eu digo, né? O grande lance é o filme ser.
O grande lance dos 90s era viajar no tempo. O grande lance de 2010 pra cá é viajar em realidades. Tinha que dizer se foi dito.
Isso aí.
É, porque agora é um negócio quântico, né? A grande dança, né? Agora
o mundo quântico.
O mundo quântico agora tá em voga, né?
Tá, e pra finalizar, a última cena que vocês tanto queriam falar, que é a cena do velório.
Do velório, eu queria dar uma olhada pra cena de novo.
Sem
eu,
corpo tô, presente.
Todo mundo que tá ali direitinho.
Sem corpo presente.
Quem aparece ali, Pepe, a filha, o cara aquele que era o...
O João Favreau.
Isso.
Que é produtor, tem que aparecer, né?
Importantes. Aonde? No funeral, não?
Não, 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 ele passa no carro.
Mas ele aparece no carro,
sim.
Não, sim. Tá, sim. Que ele fala mais amor, menos guerra. Né? Faça amor, não faça guerra.
Tá ali pro digital, né?
Não, ele gravou mesmo antes de... Aquilo ali é ele. Claro que digital pra deixar ele mais novo, mas é ele. Gravou aquela cena?
Ah, cheguei não.
Não, gravou aquela cena. Aquela cena ele gravou.
E tem o Stan Lee, sabe, já digitalizado, né?
Sim.
Também tem o rosto Stan Lee.
Uhum.
Dá pra botar ele em todos os filmes da Marvel, já.
Prophet.
Seria uma boa sacada.
E o funeral fecha com o coração, né? Do
que
Tony Stark.
Que é o primeiro coração, né?
Que é até pra dar aquele... Dá pra ele o presente, né?
Uhum. A prova que o Tony Stark tem o coração.
Achei legal.
Mas não tinha... Mas tinha corpo, né? Botando um corpo meio na água.
É, sabe? Não tinha corpo presente.
E como era...
A menos que ele tenha sido cremado.
É, mas ele cremado porque, teoricamente, tem quanto, né? O cara só
tinha dinheiro pra fazer um baita.
Na real, ele foi
pra
criogenia, né? Ele foi. Ele ficou no.
Ele foi
criogenizar.
Na real, é bem.
Ele não morreu.
Na real, ele foi pra criogenia.
Ele não morreu, ele foi pra criogenia.
E o jeito que eu ia dizer assim. Outra, fantasiei também, você colocou um cara. Quando ele tava morrendo ali, ele tava teoricamente com as joias do infinito na mão.
Uhum.
Eu pensei que quando ele tava morrendo, tô morrendo.
Não morro.
Tô morrendo. Aí a joinha, tô bem. Ele tá com as joias do.
Ele dá uma planteada nos olhos dele, sabe assim?
É, eu assim, eu vou.
Dá um prazerzinho.
Eu vou assim, enganei você. Ele tava quase com a luz, podia me cura, pelo amor de Deus.
É que ele não tinha força do.
É, mas precisa estar lá, Valdemar.
Não, não podia só instalando, não.
Porque, cara, a manopla do infinito não podia se. O Corazon pode fazer. Mudar a realidade do universo.
Sim, ele voltou no tempo, né, meu? Ele fez um.
Mas não pode dizer assim, me cura.
Que não faz sentido também. Depois eles pegam a manopla, volta no tempo, mata o Thanos e. Entendeu? Não tem.
Ele precisa fazer uma manopla, precisa ser uma bota.
É que ele não pode instalar, meu. Tem que
fissurar no pé dele.
Não tem, cara, não tem que. Baqueta.
Tem que instalar.
Mas é que não.
Tem que ter isso
aqui. Não, mas é que eu entendi que você falou, não precisa ser um negócio, porque toda hora tem que estar instalado.
Mas tem, pra funcionar, a joia é o.
Não, a marca nessa que o anão fez.
Mas o Tony Stark não sabe como é que faz pra ativar, ele só sabe que aqui é tio. Faz aqui. Não sabe outro jeito de ativar.
Me cura, me volta, me faz amor, legal, TV, vida.
Cerveja.
Né? Podia tá lá um monte de vez ali.
Ele não consegue, ele tá morrendo, não tem força. A mãozinha derreteu, definhou, definhou a mãozinha, ficou que nem a da Nebula, não tem.
Pra pegar o dedinho dele também.
Só me peça que
o dedinho
já...
É, ali eu achei que ele podia, eu achei que ele ia acordar, só pra ver se você não se emocionar com a minha moto. Só um teste. Ele tá com a manopla, né, cara? Ele tá com a manopla do poder ali.
E a filhinha dele atua bem, né, gurezinha, né? Bota. Meio tristinho, tava de cabeça baixa.
Eu
não
entendi dos hambúrguer, mas
que ele gostava de hambúrguer, lembra? Ele pede o. Né?
Já um favor.
Um dos melhores personagens aprendendo parênteses a Nebula.
Ficou bom, né? Nos quadrinhos ela que detona o
Thanos.
E ela ficou boa, ficou bem aproveitada.
Ficou muito.
Completamente diferente.
É. E uma coisa legal que eu achei, eu vi o filme em 3D antes e vi agora com vocês em 2D. Né? O 2D eu achei melhor de enxergar os detalhes, é menos escuro do que o 3D.
Sim, tem.
O 3D é muito escuro, tem vários detalhes que eu não peguei no.
É, você tem que reduzir os planos que vão fazer.
Sabe,
em 3D,
ficou,
né?
Ficou ruim. Aquela do Thor ali, quando eles estão chegando na casa do Thor, ali, você vê que tem stout, né? Tem uma cerveja ali que é stout, tipo da cerveja que ele gosta, que tanto que depois ele pergunta. E eu fiquei, os caras vão falar, stout, né? Que é a cerveja que tem, qual é o tipo, né? Que ele... E ali no 3D eu não consegui ler, que ele tava meio borrão, meio. Vários outros detalhes pequenos, assim, do carro, do Thor ali, quando estão chegando no Thor lá, que o Hulk sai. O carro se mexe.
É,
né?
Quando o 3D não é
pequenos detalhes.
Nativo, assim, né? Feito com duas câmeras, aí eu 3D ficou com
não, mas eu acho que foi, não, acho que foi feito. Tem vários planos bonitos, assim, bacana. Tu sabe que foi feito filmagem em 3D no negócio.
Uhum.
Mas muito escuro por causa do óculos.
É que se for filmagem 3D, tu sai pra fora, né, cara? É que nem o Homem-Aranha ali, o
esse não sai nada pra fora, só pra mim.
De volta lá, tu vai e bota o filme que tu viu, que viu.
É que a Sony é foda.
Quem o primeiro plano sai pra fora da TV, assim. Cara.
A Sony é foda.
Que a Sony entrou no filme só pra isso, né? Só pra fazer a câmera 3D, né? Ficou muito legal. Ficou muito legal.
Isso aí. E vocês se ligaram nos tremores perto da África?
Eu entendi muito
isso. É. Namor? Namor, possivelmente, no próximo filme do T'Challa.
Eu cresci
chutando, né?
Poderes, né?
Será?
Chutando?
Tá chutando porrada, hein?
Tá chutando alto.
Namor?
É, para que eles mencionaram isso, né?
Não faz sentido.
Pra
ah, tem um tremor isso? Perto
ah,
da África.
Ah, tem um tremores,
é.
Ah, mas o que tem? São tremores...
E tá bem a localização, né? É. Perto aqui da África, perto da gente.
Uhum.
Que é Atlântico.
Só tremor no filme. Não se
pode
nada.
Ser.
Namor vai vir. Namor vem aí.
Ah, mas o namoro vai... Quem fizer o namoro vai ter que se puxar. Será que vamos fazer os Illuminati?
Que ele é legal. Agora tem tudo, né? Tem o
Homem de Ferro, o Xavier, o Quarteto.
É o cara do Quarteto Sony.
Isso, só o Homem
só o Richard.
E o Estranho. Mas acho que é isso aí. Vamos fechar. Foi excelente. Não esqueçam de curtir, de comentar. Né? Vão lá dar uma visitada no parkdance.com. Também visite o blog, visite as tirinhas. Dá uma olhada nas dicas de livros, dicas de jogos.
Escutem nossos podcasts no Spotify, no Google Podcasts, no podcast da Apple e também no site, né? podcast.pacdemic.com.
E depois vão ver uma música boa no Sunday Sounds.
Isso aí. Tá aí?
Galera, valeu.
Um abraço, falou.
Abraço.
Falou. Obrigado, boa noite.
E joinha.
Joinha.
Aí dá pausa, é isso? Foi o tapia, dodói, o tapia, dodói, eu.
Começa, Doc.
Ah, o cara começa.
Complicado, velho.
Vai, Eduardo. Tava falando.
Não, eu já falei.
Já falou?
É, não, a ideia do filme. Eu gosto do Thor. Do filme, dos filmes do Thor. Quando eu fui no cinema ver o Thor.
O Gavião viu aquele.
Ah, tá, entendi.
Quando ele vira. Ele vira a carica.
É o pneu da carica. Eles pegaram cada músculo, né? Do rosto, assim,
não.
Puxar.
Parabéns
as expressões.
Pros artistas.
Agora a Marvel.
Ele é pra falar, né?
Carica, vem cá. Carica, para com isso. De preto, assim, para. Deve ser o. Deve.
Vai.
Diante da Galáxia 3.
Justiceiro. Toda essa caceta de...
Relativo?
Assim, desse jeito. Muito bem organizada. Dá pra ver que os filmes foram planejados com muitos, muitos anos de antecedência.
Volta e fala aí.
Muitos anos de antecedência, Carica!
Vai dar coisa boa, eu acho. Ou não.
Ah, vai ter que editar um monte de coisa depois.
São os moldes.
Foi isso?
Meu celular caiu.
Ah?